Boa noite, senhores vereadores. Vamos cada um tomar seus assentos e vamos começar a sessão ordinária do dia 7 do mês de junho. Desculpa, dia 8. Com grande satisfação que a gente recebe todos os nobres pares dessa casa para debatermos alguns projetos e também algumas indicações para nós chegarmos num denominador comum e que ficar contente do município e de toda a casa de vereadores. Eu peço ao segundo secretário que faça a conferência dos nobres pares.
Presidente, nós estamos em 12 parlamentares.
Se encontrando 12 parlamentares presentes, eu declaro aberta a sessão e me estendo também o agradecimento à mídia auditiva que está presente e também o público presente, em nome do Adriano. Tenha uma boa noite para vocês. E com grande satisfação que eu passo a palavra para o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, que está de ordem, eu peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Sendo assim feita a pedido de dispensa da sessão da ata anterior, eu coloco em votação. Os vereadores concordam com a questão, quem discorda levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a questão, quem discorda levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, então, eu passo as palavras ao primeiro secretário, que faça a convocação do 8º dia do mês de junho.
Boa noite, senhor presidente. Com enorme satisfação que eu estendo também os cumprimentos a toda a bancada, vereadores aqui presentes, assessoria jurídica, todos os servidores desta casa, público se faz presente, pedindo sempre a proteção de Deus que Ele nos ilumine nos nossos trabalhos, que assim a gente possa conduzir bem os caminhos do nosso município. Convocação. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 19ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo e da 9ª legislatura, a realizar-se no dia 8 de junho de 2020, às 19 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício de número 65/2020, datado de 5 de junho de 2020, da senhora Michele Brett, chefe de gabinete da Procuradoria do município de Juína. Realização de audiência pública. Ofício número 65/2020. Senhor presidente, vimos através do presente formar e encaminhar a vossa senhoria cópia do anexo do edital de convocação número 2/2020, referente à realização da audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020, a qual será realizada no dia 10 de junho de 2020, na sala de imprensa da Prefeitura Municipal de Juína, no horário das 10 horas. Informamos ainda que a referida audiência pública será transmitida ao vivo pela internet e ao acesso poderá ser feito pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Juína, Facebook, e o link será disponibilizado no site do município de Juína, www.juina.mt.gov.br. Desta forma, solicitamos ainda de Vossa Senhoria a convocação da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal para participar da audiência pública conforme data e horário citados no edital de convocação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Michele Blatt, chefe de gabinete.
Em tempo, senhor secretário, também eu quero registrar a presença do nobre vereador Aelcio Moreira, que acabou de chegar ao plenário.
Ofício de número 4023/2020, datado de 13 de maio de 2020, do deputado estadual Valdir Barranco. Assunto: informações sobre indicação. Senhor presidente, encaminho indicação Comunicamos a Vossa Senhoria que a Assembleia Legislativa, na sessão ordinária do dia 6 do corrente mês, aprovou a indicação 1731/2020, de autoria do deputado Dr. João do Bloco, Assembleia Forte, cuja... Dr. João do Bloco, Assembleia Forte, cuja cópia anexamos. Indica ao IMO, senhor Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, com cópias ao excelentíssimo senhor Governador de Estado, ao excelentíssimo Secretário-Chefe da Casa Civil, ao Prefeito Municipal de Juína, ao Presidente da Câmara Municipal de Juína e à Bancada Federal de Mato Grosso, a urgente necessidade de criação de uma Agência Regional do Trabalho no município de Juína. Atenciosamente, deputado Valdir Barranco, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 19 de 2020, de autoria do vereador Carlito Pereira da Rocha. Projeto com solicitação de tramitação em regime de urgência especial. Altera o artigo 23 da Lei número 1823, de 8 de agosto de 2018. Indicação de número 59/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indicação de número 60/2020, de autoria do vereador Antônio José da Silva. Indicação de número 61/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indicação de número 62/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Grande expediente. Inscrição de número 12/2020, do vereador Carlito Pereira da Rocha. Assunto: emenda ao projeto do Reúber Pantanal.
Senhor vereador, o senhor tem 10 minutos para usar a tribuna do grande expediente.
Oi. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os colegas de trabalho. Cumprimento aqui a quem nos prestigia hoje na sessão ordinária desta segunda-feira. E, senhor presidente, eu solicitei a tribuna aqui desta casa justamente para esclarecer e verificar com vossas senhorias, e ao mesmo tempo fazer uns questionamentos para dar encaminhamento ao projeto que tramita aqui nesta casa, que é o projeto número 14/2020, que trata justamente do loteamento Pantanal, que está dentro do Horto Florestal do município de Juína. Acho que aqui todos são sabedores que esta área é uma área de conflito, inclusive é uma área que estava no fórum. O juiz solicitou toda a área, porque por se tratar uma área de reserva ambiental. E diante da solicitação da desocupação do meritíssimo juiz, a prefeitura também entrou junto com os debates, a discussão, e solicitou ao juiz para que pudesse intermediar o conflito que estava estabelecido naquele momento. Diante disso, a prefeitura, e a gente teve essa consciência, foi encaminhada aqui para esta casa o projeto de lei de número 1823/2018, que trata da Reúber, Reúber com R e Reúber S, que é a Reúber social e a Reúber E, que é Reúber normal. Diante dessa situação, acho que todos nós fomos convidados também para uma reunião junto à prefeitura, naquele momento, em que a prefeitura estabelecia que ia fazer todo o processo de reordenamento e a realocação de todos os lotes para atender o projeto. Acho que aqui todos são sabedores do que nós enfrentamos aqui em duas sessões aqui nesta casa. Para isso, eu observei, diante das legislações, situação que a gente possa também atender às necessidades reais das pessoas que lá vivem. Olhando a lei federal 2016, e aí já teve uma outra lei federal 13.465/2017, que estabelece normas diferenciadas. Também o decreto federal 9.310/2018, já o decreto estabelecendo como que deveria ser os reúbers. E a lei municipal 1823, que nós aprovamos aqui. Também foi emitido um decreto municipal 348, de 21 de dezembro de 2019. E esse decreto traz toda uma... como que se vai se dar o processo de organização da REUBRE aqui no município de Juína. Porém, o decreto federal 9.597, de 2018, traz também outras características, outros conceitos diferenciados que dá para que a gente pudesse observar o que eu quero atender aqui da emenda. O que eu estou propondo na emenda que foi apresentada, aqui feita a leitura, e nós não votamos ainda? Eu estou propondo que a REUBRE, que foi adotada pelo governo municipal, estabelece, e eu estou querendo aqui tratar da questão da hegemonia entre os dois casos. Dentro da estrutura que foi estabelecido, o governo municipal estabeleceu o critério, não tem critério, inclusive, escrito, mas dizendo o seguinte: olha, todos aqueles que têm a casa, esses vão fazer a negociação direta com o executivo. Não tem nada escrito, mas está nas conversas que vão fazer diretamente. Qual que é a leitura que se faz? É a natureza. O que está se discutindo aqui? O terreno. O terreno da casa e o terreno do lado. O terreno da casa, ou seja, qual o carimbo que o sujeito tem para dizer: olha, eu tenho o direito de negociar diretamente? O carimbo que ele está tendo é a edificação. A lei está dizendo: tem edificação, negocia direto. Mas a natureza é o terreno. Aquele sujeito que está do lado, ele não pode negociar diretamente, pelo que está proposto nas negociações e nos termos que não tem nada escrito ainda. O que tem agora é a Lei 14, trazendo para nós aqui, dizendo: ó, vai fazer um processo de licitação para todos. O que eu estou propondo na emenda? Na emenda eu estou dizendo: olha, se a natureza do projeto, veja só, que o REUBRE está dizendo, e que tem um marco legal, a casa, que é o carimbo, assim nós estou propondo que, para os que têm o terreno e que têm o contrato de compra e venda com carimbo, e aí eu estou dizendo quem que é a casa, é o carimbo do cartório, até a data da promulgação da nossa lei, dia 8/8/2018, aqui, também tem o direito. É fazer jus com quem tem a casa e fazer jus com quem tem o terreno só. É esse que é a ideia aqui da proposta da emenda. Porém, conversando com o jurídico, e ele nos apontou uma questão que está amarrando, dizendo: olha, a lei que foi aprovada no município de Juína prevê que a data, ou seja, o parâmetro temporal é 22 de dezembro de 2016. É o parâmetro temporal que nós aqui aprovamos. Ou seja, se nós aprovamos, nós também podemos fazer com que esta data temporal podemos mudar. E aí eu estou sugerindo, Sal, uma emenda A, que nós aprovamos aqui, em regime de urgência. Porque nós precisamos mudar o marco temporal lá da lei do REUBRE, da 1823. Mudando o marco temporal lá, nós aqui aprovamos a emenda sem problema nenhum, que aí ela vai ter a sua eficácia, dizendo a todos aqueles que têm o carimbo dentro de um contrato antes do dia 8/8/2018, dará o direito a ele a fazer a negociação direta sem o processo da licitação com o executivo. Isso, eu acredito que minimizaria em torno de 70% a 80% do conflito que foi gerado ali. E é possível de nós também aqui como Câmara atender essa demanda. Para isso que eu estou propondo aqui, senhor presidente, que vote-se hoje o regime de urgência para não se votar a emenda em duas sessões futuras. Então a gente votaria hoje só o regime de urgência, amanhã a gente sentaria com um advogado para tornar, ver o parecer correto para isso aqui, para a emenda ser votada na segunda-feira, ou seja, a segunda votaria a emenda da lei 8.823 e a emenda da número 14. Por que que eu estou propondo isso? Mexer na lei municipal? Porque nós temos 21 local que vai ser também fazer o processo de reurbanização. Isso também criaria um efeito para todos esses lotes. Se a gente vota só a emenda, só vai valer para esse momento agora. Ou seja, só para esse loteamento. Pode ser que nós não estaremos aqui o ano que vem. Assim, a lei, ela continua. Então, ela vai servir para todos os loteamentos que vierem a ser feito o REUBER, organizado pela Prefeitura. Então, esse é o entendimento que se tem, que é possível de nós aqui também fazer jus àquilo que foi discutido e que nós aqui verificamos, sentamos e essa casa aqui também se prontificou a fazer, mas nós teremos que fazer na questão legal. E o que se está propondo aqui é justamente essa legalização do marco temporal. Porque o marco temporal que está aqui é 22 de dezembro de 2016, que é o que está previsto na lei federal. Porém, não faz jus para aqueles que têm a casa e aqueles que têm o terreno. Porque o marco temporal da casa pode ser que foi em 2018. A casa foi feita em 2017, 2018. Como é que nós vamos saber se foi 2017, 2018? Mas está dando o direito a ele, é o marco temporal, é a casa. Aqui eu estou dizendo, o marco temporal do terreno é o carimbo do cartório. Esse é o marco temporal. Para isso, nós precisamos mexer no regime de urgência e mexer nas dois momentos. Essa é a leitura que eu faço e eu peço aqui aos colegas que a gente possa ajudar e fazer essa tramitação caminhar o mais rápido possível aqui para deslanchar o projeto que está em fase final na Prefeitura. Obrigado, senhor presidente, e contamos aí com os novos colegas.
Muito bem, nobre vereador. Bem explanado a sua pronúncia. Cabe agora aos nobres pares fazer seu papel de legislativo. Eu passo a palavra ao primeiro secretário.
Ordem do dia. Projeto de lei número... Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 15/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima de 30% de artistas locais em eventos públicos e privados realizados no município de Juína, cujos promotores de eventos em geral e congêneres possuam artistas externos contratados para sua grade de atrações e da outras providências.
Pois se tratar de segunda votação e discussão, eu coloco o projeto de lei número 15/2020 do Poder Executivo Municipal em discussão. Vereador Wilson Locatelli, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Em nome do DELEI, cumprimento a todos. Senhor presidente, eu vejo esse projeto como um resgate aos nossos artistas da cidade de Juína. Eu vejo a valorização de cada um que se prepara aí na sua carreira artística e política, cantando, ou trabalhando, ou fazendo aparecer, né, o seu talento. Digamos, senhor presidente, que um parque de exposição hoje vai contratar 10 artistas. Ele teria que pegar pelo menos 3 de Juína para estar fazendo o evento. Então nós vemos uma valorização dos artistas locais, onde eu acho que estamos vivendo um tempo de pandemia, com certeza, mas isso vai passar. E lá na frente, nós vamos ter aí a garantia de que nossos artistas aqui vão ser valorizados. Porque nós temos aí artistas grandes que cantam, que dançam, e nós vemos que vem uns lá de fora que são bem mais ruins, no modo de falar, do que os nossos daqui. Então isso aí é só para agregar e valorizar os artistas locais. Meu boa noite e muito obrigado.
Mais algum vereador? O vereador Carlito Pereira da Rocha, está com a palavra.
Novamente, senhor presidente. Novamente, senhor presidente, eu quero aqui dizer que esse projeto, inclusive, anunciar aqui que me parece que era para ter feito hoje uma demonstração, que chegou um recurso, inclusive, para atender essa demanda. E esse recurso precisa ser discutido com os artistas locais, justamente para poder atender a questão da pandemia. E me parece que essa semana nós estamos ansiosos para que a lei seja aprovada, para que o governo municipal faça a sanção, inclusive apresente a esses artistas, que são vários projetos pequenos, de 1.000, 2.000, 3.000 e assim sucessivamente aqui do município, justamente para poder fazer com que a receita dessa questão do Covid possa ajudar esses artistas locais que estão passando por dificuldade. Inclusive, já tem já um recurso oriundo aqui do Ministério do Trabalho, que saiu recentemente, para atender essa demanda. Eu acredito que essa semana ou a outra a gente vai fazer esse ato simbólico aqui com esse pessoal aqui para poder atender essa demanda. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente, assessor jurídico, vereadores presentes. Esse projeto chegou em boa hora. Eu tenho um amigo que vive da música, e nós temos vários amigos que vivem da música, os que vão e estão passando mais apurado nessa pandemia, vereador Locatelli. Vereador Ivo Pedro, sabe que vocês estão dentro do meio. Os últimos que vão ter show para poderem sobreviver. Tem deles que estão vendendo pamonha, estão se virando para poder tentar levar o pão de cada dia para sua família, estão fazendo diário. O que vem, eles estão topando pela frente para poder tentar não passar fome dentro das suas casas. Então, esse projeto vem em boa hora, fazer tudo para tentar atender essas pessoas, que são pessoas nossas, pessoas que têm a sua renda, que vinha da música, e hoje não estão tendo essa renda, e é os últimos que vão ser atendidos, são eles. E são as minhas palavras, e vamos tentar atender eles. Boa noite.
Vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Em nome da lei, cumprimentar aqui as pessoas presentes. Senhor presidente, pelo que eu entendi desse projeto, eu vejo o seguinte: nós vereadores, eu voto favorável a esse projeto, sem dúvida nenhuma, mas o que eu percebi foi o seguinte: nós vereadores não temos poder para legislar no que é privado. Então, você colocar aqui que contratar 30% dos artistas é num evento público, cabe nós legislar sim. Agora, eu não consigo acreditar que numa festa privada, particular, o cidadão seja obrigado a contratar 30% dos artistas. Se é uma festa privada, particular, o dinheiro é dele, não tem dinheiro público, ele pode contratar quem ele quiser. Agora, se isso tiver um bom senso de empresário, promotor de eventos, de contratar esses artistas aqui de Juína, será de bom agrado. É bom valorizar os artistas, eu acho que já vem sendo valorizado. Há vários anos aqui em Juína, festa de virada de ano, aniversário da cidade, os artistas vêm sendo valorizados, Mas a única dúvida que eu deixo aqui, vereador Locatelli, quando você falou aí na questão aí do rodeio, para a exposição, de que lá é uma festa privada. Eu acho que se, no momento, o presidente do sindicato entrar com a liminar, ele consegue contratar outro artista. Porque eu acho que nós, vereadores, conversei com o doutor Flávio, nosso advogado aí, nós não podemos legislar o que é privado, nós temos que legislar o que é público. Mas o projeto já está em votação, segunda votação, mas eu voto favorável sim. A minha dúvida é só isso aí, não sou contra o projeto. A minha dúvida é só na questão do privado aí. Boa noite a todos.
Presidente, como você citou meu nome, eu...
O nobre vereador Saulo, você citou o nome do vereador Locatelli, ele está usando a réplica.
Pode ser do meu tempo, sim, não tem problema nenhum.
Sim, senhor presidente. Eu citei o nome do Sindicato Rural porque o Sindicato Rural já vem fazendo esse trabalho. O sindicato, né, Tonhão? Ele já vem trazendo já o 30, 40% do artista de Juínas já lá para dentro. Então, eu acho que é muito importante. A partir do momento que nós aprovarmos essa lei, senhor presidente, ela se torna lei. Essa que é a realidade, né? Então, eu acho que é por aí, eu acho que o nosso artista aqui tem que ser valorizado. O vereador Saulo está corretíssimo em questionar, mas nosso sindicato ele já vem aí já com seus 30, 40% todo ano dos artistas de Juína. Obrigado.
Mais algum vereador? Sendo assim, não tendo nenhum mais vereador para debater o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 16/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, cria a Biblioteca Pública Municipal Infantil, Chalezinho da Leitura e dá outras providências.
Por se tratar de primeira discussão, eu coloco o projeto de lei número 16/2020 do Poder Executivo Municipal em discussão. Vereador Wilson, vereador professor Ivo.
Senhores, senhoras, esse documento transita nesta casa e eu tive uma preocupação de estar hoje na Casa da Cultura justamente para dialogar um pouco com os nossos representantes, dirigentes da Casa da Cultura, porque havia, no meu entender, uma preocupação na questão estrutural. Porque nós estamos pensando em uma agenda de 2030, é uma agenda que foi firmada e nós já aprovamos em vários pontos, mas o objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, ou seja, expandir a literatura em cada localidade em que os municípios aderirem, como nós fizemos aprovando aqui a Lei 18.21 do ano de 2018, que é promover ações de democratização, promover ações de enfrentamento ao analfabetismo funcional para melhorar, para a melhoria dos índices de competência da leitura e assegurar e fomentar ações inovadoras em busca das práticas que aumente a permanência de usuários na leitura. Mas eu, Diego, comentando hoje com a Silvia, eu perguntei a questão da estrutura, né? Porque a lei está falando de nós criarmos um espaço na Praça da Bíblia. Ali será um espaço para trazer as escolas, é um espaço de leitura. Por que aquela localidade? Porque além do espaço interno, pode trabalhar o externo, né? É isso a importância do projeto. Promover, incentivar, e essa agenda ela tem esse compromisso de fazer esse enfrentamento para diminuir o analfabetismo das séries iniciais até o segundo ano do estudante, pelo que determina e pelo que nós aprovamos aqui, é preciso que o estudante com 2 anos já seja alfabetizado. Então, a ampliação de biblioteca, ela tem esse papel de aproximar, trazer, incentivar os pequenininhos para a leitura. Então, este documento hoje que tramita na primeira votação, direciona a criar esse espaço. E é lá justamente na Praça da Bíblia. Não necessariamente que seja exclusivamente ali. Ele, por isso que ele diz, ele fala da sua itinerância, quer dizer, ele pode sair daquele espaço e para outra localidade. Mas o espaço central seria a biblioteca na Praça da Bíblia, já há o espaço, e aí a minha ida hoje foi justamente para discutir a questão da estrutura, né? Sendo criada aquele local para leitura, trazendo as agremiações estudantis naquela localidade, nós temos que pensar na estrutura, porque aquele banheiro em si, ele não atende à necessidade dos estudantes que ali estarão para fazer suas leituras. Então, mas é um processo que pode vir a segundo plano. No primeiro momento, achamos importante nós criarmos aquele espaço para valorizar a vida dos nossos pequenos e das nossas pequenas que precisam ganhar interesse na leitura. É a partir da leitura que nasce grandes leitores e grandes homens para interpretar as leis, e que nós, muitas vezes, temos dificuldade por não termos uma leitura lá na sua base. E esse projeto Chalezinho da Leitura tem essa finalidade de promover isso em nossos estudantes. Acho que é um projeto importante que nós devemos apreciar e aprovar. Obrigado.
Mais algum vereador que queira debater o projeto? Sendo assim, então, eu coloco o projeto número 16/2020 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 17/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a promover a alienação dos imóveis do patrimônio municipal que menciona e dá outras providências.
Eu queria em tempo também agradecer a presença do Dr. Eugênio, e também seu pai que está presente, sua mãe, e pedir encarecidamente que se sentam um pouco mais intercalado um do outro por motivo da nossa epidemia. Se você puder fazer favor, a gente fica agradecido. Eu coloco o projeto de lei número 17/2020 do Poder Executivo Municipal em discussão. Vereador Santos, está com a palavra.
Senhor presidente, nobres pares, isto aqui é mais um momento em que a Prefeitura Municipal coloca a apreciação dessa casa. Aqui são duas áreas, um lote ali remanescente do setor do loteamento Beija-Flor, que ela é dada como área de compensação pelo loteamento de área pública, uma área de 349 metros quadrados, e a outra também é uma área do módulo 4, uma área verde desmembrada, de uma área maior de 5.591 metros, que se trata de uma área de 693 metros, fazendo frente para a Rua das Azaleias, cuja finalidade, isso aqui, senhor presidente, vários momentos, isso aqui tem gerado algumas situações de conflitos, principalmente nessa área que aqui estamos mencionando. A área que em outros momentos foi repassada para entidades e que aí acabou criando conflito interno ali. E entrou a nova legislação, novos entendimentos, e que hoje isso não é possível mais fazer o sistema de doação como anteriormente se fazia para direcionar áreas públicas para alguma entidade. Então, portanto, faz-se necessário essa autorização de alienação desses imóveis ao patrimônio público para, assim, o Poder Executivo exercer o seu poder e, assim, efetivar a venda desses imóveis, que, com certeza, elimina situações de conflitos, principalmente de invasões, e acaba que esses recursos podem, sim, ser otimizados dentro da gestão pública para atender às finalidades existentes.
Mais algum vereador? Vereador Raelcio Moreira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Senhor presidente, quero agradecer o público presente aí, Geraldo Queiroz também, que o Queiroz dizia, e o doutor Eugênio está presente. Senhor presidente, sabe o que eu vejo aqui, esse projeto? No corpo do projeto aqui, não veio um parecer, sim, do prefeito, junto com a assessoria ali, jurídica da prefeitura, falando aonde vai gastar esse recurso. O porquê que nós estamos votando esse projeto, essa área de 693 metros quadrados, ali do modo 4, é um local bem, um dos melhores locais que tem ali no modo 4, ali futuramente está saindo condomínio ali, vários loteamentos ali por perto ali, e nós vemos essa área de 690 e poucos metros quadrados, eu acho que eu queria pedir vista aqui com o nosso colega aqui, nós colocar só aquela do Beija-Flor ali, 349 metros quadrados. É uma colocação minha em cima desse projeto, porque nós vendendo essa área aqui, futuramente o município vai precisar dessas áreas. E hoje nós vemos aqui, foi vendida várias áreas, já colocou na licitação várias áreas para ser vendida dentro do município, e nós vemos aí, futuramente o município vai precisar de área, e hoje o gestor está vendendo várias áreas dentro do município, e futuramente vai precisar. Essa é uma colocação minha aqui, como vereador, como parlamentar dessa casa, que amanhã e depois a prefeitura quiser alguma área, vai ter de adquirir de novo, vai ter de comprar, sendo que hoje nós temos área. E foi vendida várias áreas, foi vendida ali a Peixe Motocross, foi vendida ali no fundo da caixa, você entendeu? Ainda tem alguns terrenos para ser vendido, mas nós vemos também que é importante nós discutir isso aqui, eu acho que quero pedir vista desse projeto aí, para nós deixar só essa área aí, e na justificativa, o prefeito colocar na justificativa para onde vai esse dinheiro, aonde vai ser vendido esse terreno. Porque nesse projeto, no corpo do projeto não vem nem uma justificativa cabível aqui para nós estar discutindo. São essas minhas palavras. Num primeiro momento, eu voto contra esse projeto aqui, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Carlito, a palavra.
Novamente, senhor presidente, eu acho que a questão do... Quando se fala desafetar, não estamos vendendo ainda, vereador Aécio. Nós estamos só dizendo, passando para o prefeito, que ele tem autorização de fazer o processo. Nós estamos aqui tirando de uma área maior, dizendo, olha, essa área maior vai agora para a prefeitura vai mandar um projeto para esta casa, inclusive criando comissão, nós aqui, vereadores, inclusive, quero aproveitar aqui, senhor presidente, do REUB, nós vamos ter que indicar alguém do REUB assim que aprovar a lei. Então, do mesmo jeito, é isso aqui. Olha, que for vender, nós vamos ter que criar a comissão que vai avaliar esse terreno e vai dizer o valor, depois é que vai ser dito para que vai ser a finalidade. Aqui o projeto que veio é para desafetar, ou seja, totalmente diferente daquilo que o senhor está solicitando, dizendo que, querendo saber já para onde vai o dinheiro que vai fazer. São dois momentos distintos o projeto. É um que desafeta e outro depois para a gente avaliar e vender o terreno conforme o regulamento da Lei Municipal 866/93. Essas seriam as minhas considerações, que talvez o senhor poderia verificar que... É verificar a situação do projeto, porque nós estamos desafetando, não estamos ainda vendendo o terreno. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Carlito, o vereador Elcio pediu uma parte, o senhor concede a parte para ele?
Senhor presidente.
Parte concedida.
Senhor presidente, sabe o que eu vejo aqui? Mas todas as áreas que foi desafetada aqui, que veio para a Câmara, o senhor mesmo sabe, todos os vereadores sabem disso, foi colocado para venda. Por isso que eu falei aqui, falei na minha discussão, porque... que um dia vai vir essa área para vender. Eu acho que no corpo do projeto, depois o prefeito tem que estar colocando. Vai vir desafetação, depois vai vir para venda. Só essas são as minhas palavras, só, presidente.
Vereador Ivo Pedro.
Presidente, nós estamos com um sério problema nesta... Problema. Não vou generalizar aqui, nesta casa, mas o grande drama, um grande... percentual até importante, e eu quero me dirigir ao senhor, senhor Aécio, é não ler as coisas com antecedência.
porque a nossa sessão, ela acontece todas as segundas-feiras, né? Mas eu não vejo, nós passamos o dia lendo documento. O papel do vereador, neste interim, ele tem o papel de ler. Este é uma das atribuições do vereador. E eu lamento que o vereador, lamentavelmente, não senta um segundo para ler um determinado documento dessa casa. Inclusive o senhor Aécio. E depois vem alienatoriamente falar de algo que já está, não é que está consolidado, que se consolida a partir das discussões aqui nessa localidade. Mas eu quero dizer e lamentar que esse parlamento só se fortalecerá quando todos se preocuparem em ler os documentos que transitarão nessa sessão. E a minha preocupação é que não há esta preocupação da leitura, do entendimento do documento. Nós temos assessoramento jurídico nesta casa, é para nos dar orientação quando nós não damos conta de compreender um determinado assunto. Aí solta aí palavras desencontradas com o texto, né? O Carlito já deixou muito claro, professor Carlito, que não é momento, né? Olha aqui, se Vossa Excelência olhar o texto, quando ele passar para a venda, nós temos aqui dois servidores públicos do Poder Executivo, indicado pelo prefeito municipal, para avaliar. Um vereador indicado pelo presidente da Câmara Municipal, um engenheiro civil ou arquiteto urbanístico devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Estado de Mato Grosso. Dois corretores de imóveis devidamente no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso. É uma comissão muito bem representada para cuidar desses lotes públicos. E tudo que nós aprovamos dá-nos a impressão que está sendo de forma desorganizada, mas foi pensando em investir na própria sociedade. E o que nós fizemos até hoje com consciência tranquila, que os investimentos, as vendas das propriedades públicas, que em determinado momento são necessárias, como aquele lote, lá na esquina da praça do módulo 4, que foi destinada para uma igreja e ela não cumpriu suas finalidades, e o próprio Ministério Público pediu que esta casa fizesse com que aquele patrimônio voltasse para o poder público, porque na época era para construir um edifício religioso e ele não foi construído. O projeto tinha essa finalidade e não foi cumprida. Foi criada uma casinha vergonhosamente lá naquele fundo para ocupar aquele lote nobre. Então a promotoria pública nos questionou. Estes terrenos que foram doados para igrejas e não foi cumprido suas finalidades, teria que voltar para o poder público. Foi isso que o Ministério Público nos orientou. Por isso nós estamos fazendo hoje. Voltou para a prefeitura, voltou para o poder público. E hoje nós estamos fazendo essa destinação. Correto! Nós temos que parar com a farra de doar terreno para quem só está fazendo as suas propagandas dentro dos seus interesses particulares, não cumprindo a finalidade como pediram na época. É um terreno nobre, ao lado da comunidade Divino Espírito Santo, no módulo 4. Precisa voltar, sim, e precisa dar um destino e vender para ser aplicado para o benefício da coletividade. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Saulo Evangelista.
Senhor presidente, para ressaltar, é o seguinte. Eu queria fazer um pedido ao vereador Aelso. Retire o seu pedido de vista, vereador Aelso. Vamos votar o projeto. E quando chegar aqui o projeto para fazer a venda da área, aí nós colocamos emenda no projeto para amarrar onde será gasto esse recurso. Porque quando Vossa Excelência fala que foi vendido motocross, foi vendido ali atrás da Costa Econômica, ali foi vendido, mas nós amarremos aonde foi gasto o recurso. Foi gasto no aterro sanitário, foi gasto lá no muro do cemitério, será gasto nos PSFs, com a ampliação do PSF lá do bairro Módulo 6, que foi uma exigência minha de se colocasse também o PSF do módulo 6, foi esse gasto dentro do hospital, foi comprada uma manta para o aterro sanitário, foi tudo amarrado nesse projeto. Então, senhor, faça um favor, senhor, retire o pedido de vista e marque bem essa área. A hora que o projeto chegar aqui para venda, nós fazemos aqui uma emenda e colocar para ser gasto em alguma coisa, de preferência na área da saúde. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Então, pedido de vista do nobre vereador Aelcio Moreira, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam ao pedido de vista, permaneça como estão. Quem discorda, levante-se e manifeste. Dez vereadores votaram contra o pedido de vista e três vereadores permaneceram como estavam. Então são 11 vereadores a favor, 2 contra. Quem que é os dois? O Valdemar votou a favor do pedido de vista. Não, contra o pedido de vista. Então são 11 votos contra 1. Passa a palavra. Agora eu coloco então a votação do projeto número 17 do Poder Executivo Municipal. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Novamente, 11 votos a favor e 1 contra.
Projeto de lei de número 19/2020, de autoria do vereador Carlito Pereira da Rocha, com pedido em regime de urgência especial. Altera o artigo 23 da Lei número 18.823, de 8 de agosto de 2018.
Eu coloco, primeiramente, o pedido de regime de urgência especial do projeto de lei número 19/2020, do vereador Carlito Pereira da Rocha. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente.
Sim, senhor secretário.
Só para cumprimentar aqui o regime, o protocolo do nosso regimento interno, como a matéria seria discutida nesse momento, eu peço para que o senhor possa atender o pedido, assim como foi aprovado o pedido de regime de urgência especial, que seria o trâmite apenas de uma sessão, para que a gente possa, então, durante a semana, avaliar o pedido do vereador Calido no seu projeto e assim a gente vota em uma única sessão, né, na próxima segunda-feira.
Ok, nobre vereador. Pedido, nobre vereador, aceito. E o projeto vai para as comissões e também para os demais vereadores dessa casa para ver a emenda que o nobre vereador colocou, se tem a consistência para vir para a votação na próxima sessão ordinária.
Discussão e votação única. Indicação de número 59/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor Altir Antônio Peruso, prefeito, com cópia a senhora Leda Maria de Souza Vilaça, secretária municipal de saúde, sobre a necessidade e oportunidade de fazer gestão para a reforma geral do PSF 3 do bairro Módulo 5.
Por se tratar de discussão e votação única, indicação de número 59/2020, do autor vereador Aelcio Moreira de Oliveira, eu coloco em discussão. Vereador Aelcio, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pares. Senhor presidente, coloquei essa indicação aí, e na verdade vai para 3 indicações que eu venho colocando ali, a unidade ali, 3 do módulo 5, ali perto do CISC, que já vem aqui mais de 3 anos, a gente vem fazendo, cobrando, já fizemos uma reunião com a secretária aqui, com a Sérgio, cobrando sobre a reforma daquela unidade. E nós vemos que o tempo está passando, o ano está findando, e até hoje não começou a fazer a reforma ali daquela unidade ali, do módulo 5. E nós vemos hoje a prefeitura pagando aluguel de prédio e não faz aquela reforma. Dinheiro tem. Diz que ia fazer esse projeto está uma novela. Já tem mais de 3 anos para concluir esse projeto, e até hoje nada, foi finalizado, ia fazer esse projeto, tu veio aqui, fizeram uma discussão, falou que ia começar a mexer, na época da chuva estava moendo dentro, e a gente que mora no bairro, a gente é cobrado ali diariamente. É uma vergonha, senhor presidente, eu vou fazer mais uma vez essa indicação e vou estar cobrando pessoalmente a secretária ali para tomar pé, para resolver essa problemática ali do módulo 5 ali, daquela unidade, que está uma vergonha, e o município pagando aluguel, precisando hoje de um prédio aí.
Eu coloco a indicação de número 59/2020 do vereador Elcio Moreira de Oliveira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 60/2020 de autoria do vereador Antônio José da Silva. Indica a sua excelência o senhor Altir Antônio Peruso, prefeito, com cópia a senhora Leda Maria Vilaça, secretária municipal de saúde, sobre a necessidade e oportunidade de capacitação de profissionais da área médica sobre técnicas de utilização da terapia com ozônio para pacientes com Covid-19 e adoção deste tratamento complementar com ozonioterapia.
Coloco a indicação de número 60/2020 do vereador Antônio José da Silva em discussão. Vereador Antônio, estou com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, assessor jurídico, público presente. Senhor presidente, nós vemos todas as semanas, somente em nosso estado de Mato Grosso, quase dobrou o número de mortes do Covid-19 em nosso estado de Mato Grosso. Juína já teve uns casos, mas muito fraco ainda, não tivemos só uma perca de um cidadão. Vemos o Brasil todos os dias falando em morte, e quantas metodologias em país de primeiro mundo está funcionando desde há mais de 100 anos, e eu vejo o Brasil muito atrasado na parte de salvar a vida. O México usou, Estados Unidos usou, Itália usou, China usou. E o Brasil está usando um pouco escondido ainda, mas está usando. Mas agora, essa semana, graças a Deus, o Conselho de Medicina reconheceu que, como não tem nenhum tratamento, um estudo científico baseado que fala assim, isso aqui é eficaz, isso aqui resolve 100%, tem a medicina integrativa, que são 29, medicina integrativa, ele reconheceu que pode colocar essas medicinas todas no SUS e com um trabalho de pesquisa. A nossa Associação Brasileira de Ozonoterapia, a BOZ, Associação Brasileira de Ozonoterapia Médica, está com todos os documentos para o requerimento dos municípios, estados que queiram fazer o tratamento com ozônio, um tratamento de pesquisa no Covid-19. Parabenizar aqui o doutor Arnoldo, lá de São Paulo, presidente da associação, a doutora Maria Emília também, que é um baluarte, tem 11 anos no Brasil, tirando pessoas da cadeira de rodas, salvando vida com ozonoterapia, e eu estou cansado de falar nisso em Juína, no estado de Mato Grosso. O governador de Mato Grosso teve o começo do Covid-19, foi tratar no Sírio-Libanês. E nós veio aí agora no Rondônia, o governo fazendo tratamento no meio da rua, dando o kit de hidrocloroquina para poder a turma fazer tratamento em casa, né? Sintoma. Qual que é o erro do Brasil? O Brasil deixa a primeira pessoa estar quase morta para poder tratar. A Itália está sendo processada por erro médico, tratar o paciente por embolemia pulmonar, sendo que não era embolemia pulmonar, ele estava com embolemia sanguínea. Aí ele colocava o balão de oxigênio num cara que está entupido as veias e acabava de matar. O que está acontecendo nas mortes em todos os países, estão sendo processados. Inclusive, os países inteligentes já estão quebrando o pacto com a Associação Brasileira de Saúde, a OMS. Está quebrando os pactos. Por quê? Estão tratando de maneira errada os pacientes. Tratando de um jeito, e tem que tratar de embolemia sanguínea, não é embolemia pulmonar. E o ozônio é oxigênio, vem somando e fazendo isso no Brasil já, com grande escala. Então, peço até semana que vem, vou mandar uma para o governo do estado do Mato Grosso, com o apoio de vocês, vamos votar, e que o prefeito Altir Aleda já está autorizado, está tudo documentado, não tem mais que conversa mole, que implante no município de Juína, com o apoio de nós todos, que o projeto de lei está pronto, vocês ajudaram a votar, foi sancionado, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, consegui levar para 5 municípios, publicado no Diário Oficial, os vereadores estão lutando com isso, e nós lutamos que tentar salvar a vida é o objetivo da Câmara Municipal e do município do Estado de Mato Grosso e da sociedade brasileira, porque acho que vida não tem valor. Boa noite, senhor presidente, e um abraço a todos vocês.
Coloco a indicação de número 60/2020 do vereador Antônio José da Silva em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 61/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor Altir Antônio Peruso, prefeito, com cópia ao senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de planejamento, sobre a necessidade e oportunidade de reformar a praça do bairro Padre do Ilho, bem como as quadras de areia e o parquinho.
Coloco também a indicação de número 61/2020 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em discussão. Vereador Aelcio, está com a palavra. Já que o senhor vereador Aelcio não quis se manifestar, eu coloco a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 62/2020, de autoria do vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica a sua excelência o senhor Altir Antônio Peruso, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, sobre a necessidade e oportunidade de realizar patrulhamento e cascalhamento nas ruas do bairro Padre do Ilho.
Coloco a indicação de número 62/2020, do vereador abaixo citado, em discussão. Vereador Aelcio, está com a palavra.
Boa noite mais uma vez, presidente. Novos pares. Presidente, coloquei essa indicação, visto que eu fui fazer uma visita no bairro Padre do Ilho, e a situação lá está precária. Foi jogado umas pedras ali, alguns buracos ali naquelas ruas ali, e nós vemos que parou-se a chuva faz dias já, e os moradores do bairro Paduí estão questionando. Está faltando caminhão-pipa ali para molhar aquelas ruas mais movimentadas, não está molhando, e fazer um cascalhamento naquele bairro ali de ponta a ponta, porque nós vemos agora que o tempo está bom de fazer esse serviço. Tem uns caminhões aí que foi locado pela prefeitura, eu acho que tem que fazer um serviço ali de qualidade dentro do bairro Paduí. O pessoal está questionando, falando que vereador só vai em 4 anos pedir voto ali e some. E eu fiz essa indicação aí, e vamos estar cobrando secretário e prefeito para tomar pé ali e resolver aquela problemática ali do bairro Paduí. São essas minhas palavras, então.
Eu coloco a indicação de número 62/2020 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade.
Explicações pessoais.
Vou dar 2 minutos para cada vereador se manifestar. Vou dar 2 minutos para cada vereador se manifestar. Vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Aelcio Moreira.
Presidente, eu vou ter de ser retirado, aí eu vou fazer outra palavra.
Pedido da retirada aceito. Vereador Saulo Evangelista.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui dizer e parabenizar o trabalho do senhor Guache. Semana passada, reabriu a Campo Grande e iniciou ali uma tubulação. Ali tinha um pau oco que todo ano transbordava aquela água ali e causava transtorno ali na Campo Grande. A Campo Grande é ali no módulo 6, ali que liga lá no Café Juína. Então ali é uma pista dupla, 18 metros de largura, e a gente passava ali em torno de 6, 7 metros, um matagal danado, pau oco, e mal chovia já alagava tudo ali. Então semana passada a Secretaria de Obras colocou lá uma PC, colocou os funcionários lá e colocou manilha lá de um metro de boca, e agora com certeza, na próxima chuva agora, vai dar uma melhorada, não vai mais ficar intransitável aquela avenida ali. E ali o prefeito tem um projeto para pavimentação asfáltica, mas infelizmente esse ano não será possível, porque tem ali a Avenida Londrina, que já iniciou ali a tubulação, e ali será a obra de pavimentação asfáltica da Avenida Londrina. Aí tem, mais para frente, a sequência a São Paulo, que também não será construída, já tem um convênio assinado, mas a Caixa Econômica não liberou ainda a licitação da obra ali na São Paulo. Então, aqui, agradecer ao Guacho, desde o começo do mandato eu venho fazendo essa cobrança aqui, que ele precisava atenção àquela avenida ali, se não desse para fazer a pavimentação asfáltica, mas pelo menos reabrir ela e dar uma melhorada. É o que está acontecendo lá, deu uma melhorada. Estive também no bairro Palmiteira, a prefeitura já começou também a levar a tubulação para lá, o vereador Geraldo colocou o tubo lá para fazer, iniciar a drenagem, que ali também tem um recurso para a obra de pavimentação asfáltica. E no bairro Paduíra também, já tem também três ruas lá que serão pavimentadas. Estive lá semana passada conversando com alguns moradores lá. E o que o vereador Aelcio falou aí não foge da realidade, não. Tem umas ruas lá que precisa mesmo de uma atenção, precisa do poder público dar um pulo lá e resolver aquele problema ali. Ali na Avenida Brasília ali também recebi reclamação, mas hoje tive informação que já tinha uma patola trabalhando lá, cobrei do Guache. Informação que eu tive do morador lá hoje por telefone, de que tinha uma patola já trabalhando lá. Então a gente estamos aqui para fazer a cobrança, fazer crítica construtiva, e todos os projetos que vêm aqui, nós temos poder de colocar emenda no projeto e amarrar onde o prefeito vai gastar. Agora, se nós aprovamos sem amarrar nada, o problema é nosso. Então todas as áreas que foi vendida aqui, foi amarrada em alguma coisa. O vereador Aelcio não está aí, e eu queria falar para ele que essa área que ele está questionando aí, nós podemos amarrar para gastar na área da saúde. Boa noite a todos, obrigado, presidente.
Vereador Antônio José da Silva.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, público presente. Senhor presidente, eu queria que, mais uma vez, agradecer os nossos vereadores, nossos amigos aqui, parceiros, que até hoje, senhor presidente, vemos trabalhando aqui na democracia. E quando nós chegamos aqui, juremos aqui a Constituição Federal. Nós falamos que ia parar de politicar dentro dessa casa, e paremos dentro dessa casa. Alguma coisinha que tem foi resolvida, conversada aqui, que é o que eu tenho visto, vereador Locatelli, vereador Ivo Pedro, nobres colegas, que a briga entre na política só tem acabado com o nosso país. Nós aqui, dentro desses 3 anos e meio, conseguimos várias emendas parlamentares, conversando, teve os problemas, mas tudo resolvido mais dentro da Câmara, porque a sociedade já está cansada de tanto escutar pepino e não resolver. Esses dias eu ouvi um questionamento de emenda parlamentar. Nós conseguimos, gestões anteriores, 2 milhões e 700. Nós conseguimos 11 milhões estar em funcionamento dentro do nosso município e mais 9 milhões para receber, dá mais de 20 milhões, sem briga, sem discussão. Aqui tem vereador de todos os partidos. Nós, dentro desses 3 anos, nós nem falamos em partido. Eu votei no Bolsonaro, só que não falei mais aqui dentro. Eu falo assim, que hora da política discutir é outubro. Outubro, nós tiramos e ponhamos quem a sociedade quer. Nós ficamos 13 anos, depois 12 anos. O Lula, depois a Dilma, depois o Temer, eu não votei nenhum dele, respeitei democraticamente. Então, você já ouviu umas pessoas debatendo muito na rede social, metendo pau na brincadeira, na carreata que nós fizemos ontem. A gente pede um pouco de respeito sobre isso, porque eu tenho moral para falar isso. Que nessa casa, eu tenho 3 anos e meio, respeitei o juramento da bandeira que fiz aqui dentro, de respeitar a Constituição. O que a carreata que a gente fez ontem só foi para pedir apoio em deixar o presidente trabalhar. O que eu vejo, as instituições estão ponhando o carro na frente dos bois um pouco. Cada um, eu vejo instituições hoje, elas estão julgando, condenando e também estão denunciando junto, tudo junto. Aqui tem um advogado, sabe, cada um tem seu trabalho. O advogado defende, o juiz condena, o MP faz o trabalho dele, e o que eu fico triste, as instituições brasileiras nossas estão ponhando o carro na frente dos bois. Isso que nós queremos é só que tenha respeito. Se todo o país pegasse o exemplo dessa Câmara de 3 anos e meio, vereadores, que trabalhamos aqui sem politicagem, eu duvido para vocês que o país não estava nesse buraco que está, senhores, aqui. porque política tem que fazer 40 dias. E eu pedi voto. Não falei mal de nenhum vereador e nenhum prefeito. E estou aqui de novo, se for para outra campanha, não vou falar mal de ninguém para pedir voto, acho que não precisa. Política se ganha com projeto e ideia. Boa noite, senhor presidente.
Vereador Paulo Robertinho.
Senhor presidente, eu dispenso meu tempo.
Vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, nove vereadores aqui presentes, e o povo nos pedia, nosso amigo aí, Eugênio, seu pai, sua mãe, imprensa presente. Senhor presidente, eu queria só fazer uma cobrança, a gente sabe que esse ano a demanda é grande, e quando nós menos esperamos, o ano está passando, a gente sabe que está passando muito rápido, né? Estamos iniciando ao meio de junho, e a gente sabe que a secretaria está trabalhando, acelerando os seus trabalhos, mas tem alguns setores que as pessoas estão cobrando duramente de nós, senhor presidente. Ali na comunidade de Jerusalém, o pessoal está cobrando, entre mim, como nós vamos fazer na comunidade de Jerusalém para resolver aquela problemática ali. O pessoal, tem gente que está demorando quase meia hora para vir chegar aqui no centro da cidade. Eu indo trabalho na loja aqui, Geraldo, eu demoro meia hora da minha casa para me chegar no centro da cidade. Eu tenho que sair devagarzinho, que o carro está acabando. Então, assim, né, tem de rever a situação, Lisa, né, resolver aquela questão. Eu já falei com o vereador Sandro já, a respeito daquele setor ali, que ali está virando ali um bairro ali, praticamente, né, Sandro? Então, é preocupante dessa casa, né, tem de rever como nós vamos fazer aquela situação ali. E a cobrança que teve dessa casa também a respeito do bairro Padre do Ilho, a gente sabe que ali está precisando com urgência, ali, primeiro naquela Avenida Tiquira, que foi jogado um cascalhamento grosso ali por motivo da chuvarada, e a chuva imediatamente, com uma semana, a chuva parou. E antes dali ficou umas pedras muito grandes ali, e está tendo dificuldade para passar ali, tanto carro baixo como as motos pequenas, Bise e Titã. O povo está reclamando muito ali, então a gente tem de resolver alguns pontos que tem. O bairro Palmiteira tem alguns pontos que precisa ser cascalhado, a gente não está cobrando patrulhamento em todas as ruas, porque a gente sabe que nesse período agora, se passar a patrulha, o trem vai ficar mais complicado. E iniciou ali aquela tubulação ali, descendo para o bairro Palmeiro Morro ali, que é uma emenda do senador Cidinho, uma luta da gente, mais de 2 anos de cobrança, e eu creio que esse ano a gente vê se a gente consegue e dar o início daquela pavimentação. Se não dá esse ano, mas eu acredito que menos essa tubulação já vai estar implantada, que a tubulação é da parte do município, e depois, já concluindo essa emenda do Cidinho, aí vai ser a conclusão da boa parte ali do setor industrial, ou depois descendo ali do Morro do Paulo Queiroz, beneficiando uma parte do bairro Palmiteira. E é só isso, senhor presidente, que Deus abençoe a todos.
Vereador Valdemar Teixeira de Farias.
Senhor presidente, eu dispenso minha fala hoje.
Vereador Ivo Pedro.
Senhores presentes, senhoras, eu quero dizer, na minha ida na Casa da Cultura hoje, nós levantamos algumas situações relevantes e aprovadas por esta casa. Se trata do hino de Juína, mas devido às circunstâncias que todos já conhecem, serão retomadas agora, certo? A nossa representação da Casa da Cultura estará visitando a Universidade Federal de Mato Grosso, onde tem lá o senhor Fabrício, que é o maestro da banda da universidade, que vai fazer parte da avaliação do hino de Juína, dos 42 letras aqui de Juína, e também as representações da Polícia Militar. Já também serão convocados a Comissão de Juína. Primeiramente será a Comissão de Juína, fará a avaliação das composições e levará para a Universidade Federal de Mato Grosso e também a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso para nos ajudar a avaliar as 3 melhores letras para trazer para a sociedade juinense, para entre as 3 letras tirarem a escolhida número 1 e a segunda e terceira, logicamente. Então, assim, foi uma cobrança importante para que nós não pudéssemos perder o tempo, né? O tempo está passando, mas ficou assim bem orientado para que nós pudéssemos começar a fazer esse trabalho de avaliação e não deixar com que este importante símbolo de Juína pudesse ser apresentado para a sociedade do nosso município.
E também levantei uma outra questão, que é a questão do historiador. O historiador, para assumir, os três candidatos que participaram do concurso público, um de Rondônia, outros dois aqui do município de Juína, foram desclassificados porque não eram bacharel em história. Portanto, estamos provocando o RH, Recursos Humanos, para que contrate esse trabalhador ou essa trabalhadora, já que os concursados não tiveram, não cumpriram as obrigações que o edital exigia, por não ser bacharel em história. Portanto, nós precisamos, pelo menos, que sejam contratados para assumir esta cadeira e começar a fazer o trabalho de campo de pesquisa para nós resgatarmos a história do nosso povo de Juína. Era isso, senhor presidente.
Vereador Sandro Cândido da Silva.
Senhor presidente, quero aqui usar desta tribuna para cumprimentar as pessoas que estão aqui hoje. Obrigado pela presença, mesmo em meio a essa as incertezas que estamos vivendo sobre o Covid, e a todos nós aqui também, somando esforços para que os trabalhos desta casa, durante esse período, tenham sido dado continuidade, sabendo da importância que tem esse Parlamento. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um manifesto de repúdio em relação àquela decisão da juíza federal, né, da vara ambiental e agrária, que suspendeu, né, todas as atividades do setor madeireiro, prejudicando, né, milhares de trabalhadores, e a gente vive nessa penúria, né, sabendo até quando uma atividade que esteja legalizada, ela sempre sofrerá intervenções, né, daqueles que muitas vezes não dominam a área, não entende, não compreende, e nós aqui entendemos muito bem, como a gente vem da área da madeira, trabalhando há muitos anos nesse setor, a gente observa a ansiedade de muitas empresas, né, que estão aí ansiosos para que tudo isso dê uma clareada e as pessoas, as empresas possam trabalhar nas suas atividades. Não sei da resultado de hoje, porque hoje não acompanhei, né, mas a gente fica ansioso aí para que tudo volte à normalidade, que tanto a extração como o transporte dos produtos florestais sejam dados normalidade no seu todo, né, porque os estados aqui da região Amazonas estão todos prejudicados, então a gente fica nessa expectativa para que, na sua uniformidade, tudo se resolva. Eu também quero me reportar, senhor presidente, nobres pares, diante de tudo aquilo que a gente observa dentro do município de Juína, sobre as suas precariedades, e também, sobretudo, aquilo que nós temos em domínio e de recursos, que muitas vezes é feito que a gente não dá importância. Eu trago aqui o conhecimento, senhor presidente, só para finalizar, que, como em companhia do senhor vereador Ailton Barbosa, nós já fizemos algumas andanças por aí afora, contactando, né, as estradas vicinais que não são reconhecidas, não são municipalizadas, né? Estivemos lá na área do Rio Preto, nos dois setores, do lado da Fazenda Mali e também lá do lado da pesquisa, tomando conhecimento dessas situações e trazendo para que, de fato, o município possa enquadrar essas estradas dentro das suas vias municipal e, assim, a gente poder também apresentar isso dentro do cadastro do FETAB e, assim, a gente possa receber algum incentivo mais para que também dê auxílios diante de tantas demandas como aqui foi apresentadas em relação às nossas estradas, ruas urbanas. E também a gente considera as áreas rural, que ainda muita coisa falta para fazer, embora a gente tenha conhecimento da determinação, do trabalho que a prefeitura está fazendo. Obrigado pelo tempo e boa noite a todos. Que Deus abençoe e a todos uma ótima semana.
Vereador Carlito Pereira da Rocha.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde. Aqui quem participou hoje à tarde, às 15 horas, né, veio o convite para que a gente pudéssemos receber ali no Hospital Municipal. Algo que eu considero assim de natureza esplêndida. porque foi algo que o município de Juína, só para ter uma ideia, o município de Juína, de toda a regional aqui, eu não conheço ainda e não vi ainda o que tem feito, o que foi feito aqui no município, em relação aos leitos de UTI que foi hoje entregue à comissão que trabalha, a comissão que está acompanhando esse projeto ali. São 6 leitos de UTI, acho assim, Hospital São Lucas, não sei se tem essa quantidade, são 6. 3 leitos de semi-UTI, com todo o processo de oxigenação, tudo. E 12 leitos, que nós damos o nome de leito, com todo também tem oxigenação, que é a parte verde, amarela e vermelha, né? Ou seja, pessoas que possam estar a parte verde, parte amarela e vermelha. Isso traz para nós aqui, os munícipes de Juína, uma sensação de segurança na questão da saúde. E para mim é isso, me traz essa sensação de segurança. Porque a partir do momento que nós votamos aqui o decreto de calamidade por 3 meses, podendo ser prorrogado. Tomara que não precisamos prorrogar decreto nenhum e que os leitos possam estar a serviço da comunidade aqui de Juína, possam estar a serviço para toda a sociedade juína, que isso é um bem que vai ficar aqui para o município de Juína, essa quantidade de leitos de UTI que foram adquiridos com todos os remendos de recursos, parte do Ministério do Trabalho, parte da Prefeitura, parte de venda de terrenos, queria até falar aqui com o neguinho aqui, parte de terreno, ou seja, todos os pedacinhos que foi possível de recurso, foi possível fazer aquilo que foi entregue ali hoje, Pedro, às 15 horas, para a comunidade. Coisa de, eu não sei, eu estive no Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, eu não vi diferente daquilo que está ali, o Locatelli, não vi diferente nenhum. Fiquei 80 dias no Hospital Santa Rosa, acompanhando meu irmão na UTI, não vi diferente nenhum do que foi implantado aqui. Então, está de parabéns ao município de Juína e à Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Antônio Munhoz Sanches.
Senhor presidente, demais companheiro e público presente neste momento. Eu acho que a Carlito usou a fala muito bem. Só queria agradecer a secretária e o prefeito Altir pelo trabalho que foi feito ali em benefício da sociedade juinense e da região. Porque a sociedade que estava ali hoje, bispo, algumas pessoas, estava lá João Paulo, algumas pessoas que estavam lá, admirou também do trabalho. Não foi só nós, vereador, que admirou, não. As pessoas admirou do trabalho que foi feito em benefício do povo de Juína. Ainda o bispo fez uma fala lá, que foi muito boa, que ele falou assim, a gente só tem que agradecer a secretária, agradecer o prefeito, porque isso aqui está investindo na sociedade, está investindo no povo da nossa região. Então a gente fica muito feliz com essa, com esses bens que a população está recebendo. Não é o prefeito que está recebendo, nem secretária e nem vereador. É a população que está recebendo isso aí. E Deus abençoa que ninguém precisa de usar para esse fim do coronavírus. Mas que já vai servir para o benefício do SUS, para a continuidade ali, do hospital municipal. Queria agradecer também nosso secretário de obra pelo trabalho que vem fazendo ali na linha 7, que essa semana passada ele fizeram um trabalho ali que era um freio ali da linha 7, o morro. Uns conhecem por Morro do Zé Lozone, outros conhecem pelo Morro do Zé Nilo ali, que é aquele morro, outros falam Morro da Pedra, que carreta era um breque ali, as carretas chegavam ali e não conseguia subir. Hoje, ainda mesmo assim, vai ficar ainda lá no motorama, depois da 9 lá embaixo na linha 7, vai ter o Morro do Motorama vindo lá para cá que não consegue subir carreta mais ainda. Mas, graças a Deus ali, não vai atrapalhar mais a ida e volta dos carreteiros até na linha 9. Então, só minhas palavras, senhor presidente, desejar uma boa noite para todos.
Vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, Esse ano nós estamos tendo um ano abençoado, apesar de tantos problemas, mas um ano de muita chuva. E mês de junho chovendo, né? E essa semana eu tomei umas duas chuvas nas estradas aí. E molhei com o maior prazer, que é uma benção mesmo, se molhar nesse tempo aí com chuva. E o presidente, eu quero também aqui agradecer à Secretaria de Obra, o secretário, era o Luiz, agora acho que está respondendo o Paulo, e o Guacho, pelo planejamento que eles estão fazendo no nosso município. Então, a dificuldade nossa era a cascaeira. Foi votado um projeto nessa casa, comprado uma área da cascaeira, e com esse cascai, já vieram arrumando a estrada da cascaeira, até na Verdã, até no asfalto ali. Aí fizeram o cascaiamento na São José Operária, ali no modo 4, no modo 5, e também no modo 6, asfalto alguma rua. E também fazendo um grande trabalho na industrial. Ali tem umas ruas que não passava ninguém. E lá agora estão umas BR naquela rua industrial. E aí, agora, acabando a industrial, a próxima agora é os bairros Palmiteira, Paduílio, e o problema que mais está atingindo é ali na Nova Jerusalém, né? Que é os lugares também que foi feito um trabalho nas águas de cascaio muito grosso, porque deu muito atoleiro naquela região. E é os três lugares agora que a Secretaria de Obra vai trabalhar nessa região. Então, é muito bom ver esse trabalho da Secretaria de Obra. E na zona rural, já foi dado um avanço muito grande na zona rural. E eu acredito que agora, acabar esse serviço em volta da cidade, vai sobrar mais maquinário para atender a zona rural. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários dali da prefeitura, terceirizados, concursados, que estão se empenhando e trabalhando ali das 6 às 6, ali naquela secretaria. Um bom dia a todos, agradecer a presença aí do nosso amigo Geraldo Queiroz, sua família, que está aí presente aqui nessa reunião, e todas as pessoas que estão aqui presentes.
Vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Fala da família Queiroz, né? Falar de pioneiro, de Juína, muitas histórias. Né, senhor Geraldo? Senhor presidente, eu quero parabenizar essa Câmara, juntamente com o Executivo, por ter direcionado, não hospital de campanha, como a gente viu aí, para a epidemia, mas sim em fazer UTIs que vão ser utilizadas após essa pandemia, se Deus quiser, que vai acabar logo. Outra situação, senhor presidente, a Praça do Módulo 5 está ficando muito bonita, vale a pena quem não passou passar lá, dar uma olhada nela, ajeitada. Sexta-feira agora já saiu a licitação da Praça São José Operário, também vai estar arrumando. Estão fazendo um trabalho muito grande e bonito na estrada que vai para o Pesca e Pague São Francisco, onde já está sendo toda reaberta, o morro ali já foi cortado, as pontes estão sendo trocadas. Então, dizer assim, que a Sinfra vem trabalhando, né? Dizer também, senhor presidente, que nós estamos fazendo agora o lava-roda, né? Que pegou aqui no trevo e vai até lá perto do Fossegueira, que as entradas todas ali estão. Já está toda a base pronta, vai ser asfaltado as entradas das linhas, né? Então, está bem adiantado o serviço. Estive agora há pouco de tarde, já foi pintado também ali em volta da rodoviária, onde é que vai ser feito o estacionamento dos taxistas, que foi muito cobrado nessa casa, né? A casinha está sendo levantada, o estacionamento da rodoviária também está bem adiantado. E a gente gostaria de falar também lá na Padre do Ilho, a Brasília, a PC está lá trabalhando, ela está sendo toda reestruturada, né? Aquele valetão que tinha já não existe mais, ela está sendo aterrada, né? Possivelmente, ainda na Padre do Ilho, irá fazer uma tubulação em algumas ruas ali, esse ano ainda, com certeza, às vezes não dá para asfaltar elas, mas já vai deixar uma parte da tubulação pronta. E dizer que nós estamos trabalhando, estamos andando. Dizer que essa casa, a cada dia que passa, ela fica mais firme. Nós sabemos que trabalhamos pelo município, esse é um fato. Às vezes somos criticados, às vezes levamos cacete, mas é normal. Isso aí da vida mesmo, do político, né? Se a gente não for cobrado, a gente com certeza, de repente, cruza os braços. Então nós agradecemos a sociedade que nos entende, que nos cobra e tem que cobrar mesmo, e estamos aqui para servir. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe.
Muito bem, nobres pares, Edil. Com grande satisfação que a gente se sente confortável em questão de saber que cada um de vocês estão em alguns segmentos ajudando a tocar o município de Juína. Isso sim é fazer gestão. Quero agradecer ao vereador Carlito por nos representar hoje lá no Hospital Municipal na entrega lá das UTI, SEMUS UTI e Casa de Emergência, porque eu e o vereador Santos nós estávamos vendo outros projetos aqui nessa casa voltado justamente à municipalização de estradas rurais do nosso município, que não são reconhecidas hoje no nosso município, e também debatendo alguns projetos que vêm em pauta nessa sessão de hoje. Relatando também ao nobre vereador Tuna, o belíssimo trabalho que a Secretaria de Infraestrutura vem fazendo na região, só que nós sabemos que hoje a Secretaria de Infraestrutura tem poucas máquinas e pouco prazo para trabalhar. Alguém tem que ser o último, e nós somos cobrados dioturnamente por os munícipes. É por isso que nos conforta o trabalho de cada vereador dessa casa, que coloca a mão na massa e vai, no dia a dia, ao seu trabalho, trazendo recurso para o município também, através da capital do Estado, que tem diversos recursos, que nem muito bem lembrado, o vereador Tonhão nos relatou aqui. Isso a população de Juína não sabem, porque nós não usamos mídia televisiva e nem auditiva para mostrar o trabalho dessa Casa de Lei. Esse dinheiro foi economizado, está sendo guardado nos cofres públicos para eventuar a situação, como nós estamos passando agora nas epidemias, e também voltando projetos para que nós consigamos ressarcir mais dinheiros. Esperamos que não usamos esse dinheiro. Esperamos que aqui em Juína não tivesse nenhuma epidemia para nós estar com a cabeça firme, não levando o transtorno para dentro de nossas casas, nossas residências, igrejas, comércios, enfim, todo o segmento do nosso município de Juína. Não tendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro uma boa semana de trabalho a todos vocês novamente, e que segunda-feira nós estaremos aqui de volta debatendo alguns projetos que vêm em pauta da sociedade e do desenvolvimento municipal. Bem, uma boa noite, e eu declaro encerrada a sessão de hoje.